Muito bom dia a você que acompanha o Biblioteca CBN. A coluna neste sábado é especial. Nós vamos celebrar Clarice Lispector. Neste 2020, a autora, se estivesse viva, faria 100 anos. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia e morreu em 1977, no dia 9 de dezembro, aqui no Brasil. Ela é autora de uma série de livros importantes, como A Hora da Estrela, Laços de Família, Felicidade Clandestina, entre outros. O nosso especial Clarice Lispector tem 2 episódios. O primeiro deles é neste sábado. O próximo, no sábado que vem. Neste, a gente conversa com o escritor, fotógrafo e editor Pedro Vasques. Ele é o editor da obra completa de Clarice Lispector na editora Rocco. Essa casa acaba de lançar um livro chamado Todas as Cartas. É um volume com 864 páginas. Recentemente lançou Todas as Crônicas e Todos os Contos da Clarice Lispector. E o Pedro, antes da gravação, pediu uma gentileza, que não fosse chamado de senhor. Ele prefere ser tratado por você. Nesta conversa, a gente fala sobre o impacto da obra de Clarice, entre outros assuntos. Fique com a gente. A Rocco, pelo menos desde os anos 90, salvo engano, edita a obra da Clarice, e especificamente em relação à obra da Clarice, também em alguns outros autores. Eu penso aqui no Roberto da Mata, a própria Margaret Atwood. A editora faz uma espécie de trabalho editorial, uma padronização. Nos anos 90, aquelas capas, digamos assim, um pouco mais coloridas, e nos últimos anos, essa padronização de capa dura nos livros, todos os contos, todas as crônicas e agora todas as cartas. Queria primeiro saber, antes de falar especificamente do conteúdo, como é que vocês decidem, como é que vocês lidam com essa produção do design dessas obras e por que que elas são feitas dessa forma? Mais uma vez, muito obrigado por atender a CBN, Pedro.
Nada, é um prazer falar com vocês. É o seguinte, falando assim especificamente sobre a Clarice, o que acontece é o seguinte, foi uma coisa muito interessante, e eu posso elogiar porque eu nem estava na editora na época, né? Quando a Clarice veio para Rocco, porque antes a obra dela estava na Francisco Alves, né? E quando ela veio para Rocco, eles passaram quase 2 anos fazendo a padronização do texto, né? Porque ela tinha sido editada em vida por várias editoras diferentes, né? E quando foi para Francisco Alves, isso foi assim com uma série de erros, né? Porque todo livro tem algum erro de composição, algum descuido da revisão, tudo isso, né? E aí a Rocco fez essa padronização antes de lançar a obra dela, né? E aí lançou tudo isso e ficou muito bonito, eram capas da Flor Opazo na época, todas as capas eram da mesma artista, né? E mais recentemente, a coisa assim dos últimos 10 anos, 5 anos, sobretudo, começou a haver uma série de coleções específicas, né? Então, conforme você lembrou, o Todas as Cartas é o terceiro, né, volume do Todas, né? Todas as Crônicas anteriormente, e o primeiro deles, o Todos os Contos, que foi organizado pelo Benjamin Moser, o biógrafo americano da Clarice, né? Esses livros, eles têm o mesmo projeto gráfico, tanto de capa quanto de miolo, o tipo, né, tudo, formato da mancha interna, tudo isso é definido pelo designer norte-americano Paul Scheuer, que ganhou há 4 anos atrás, em 2016, justamente pelo Todos os Contos, o prêmio da melhor capa do ano do New York Times, né? Então, essa série tem o projeto gráfico dele. Tem uma outra série, que é a dos manuscritos, porque não são muitos livros de Clarice que a gente tem o manuscrito ou o datiloscrito, né? Chamado datiloscrito, que seria o original datilografado, né? Porém, com correção das autoras. Essa série, que também tem capa dura e sobrecapa, e no caso aí traz também a reprodução de muitos manuscritos, né, ela tem uma outra identidade visual que foi dada pela designer Isabel Barreto. Então saíram dois livros, o Água Viva e Hora da Estrela, e no ano que vem, só no final do ano que vem, sairá o último livro dessa série, que é Um Sopro de Vida, né? Então, são duas séries assim com capa dura.
Uma das coisas que você falou foi sobre a descoberta que uma nova geração, digamos assim, pode ter devido a essas novas edições ou novas publicações envolvendo materiais que antes estavam em outros livros. Eu me refiro especificamente a todas as cartas, a todas as crônicas e a todos os contos. Especificamente sobre a todas as cartas, a gente já tinha pelo menos dois volumes, salvo engano, de cartas que tinham sido publicadas anteriormente. Agora vocês fizeram essa reunião. E no texto das cartas, a literatura ali também, a busca pela Clarice Lispector, o pedido de legitimidade feito por ela a outros escritores, há também o humor, quando ela insiste para algumas das irmãs responder ou mandar notícias de um terceiro, e algumas peculiaridades também, né? A Clarice, talvez muito conhecida também, por aquela última entrevista dela, que ela dá aquelas respostas misteriosas, digamos assim. Nas cartas a gente vê uma outra pessoa, como a irmã que chama, enfim, as irmãs mais velhas de filhinhas, chama o marido de ratinho. Que tipo de impacto essas descobertas podem ter na vida desses novos leitores, ou então dos leitores que já conheciam a Clarice, mas não conheciam a figura que a gente consegue descobrir a partir dessas cartas, Pedro?
Bom, em primeiro lugar, Vitor, eu devo dizer que você é um bom leitor, porque você apontou aí diversas características interessantes e que fazem justamente o sabor e a validade de todas as cartas, né? A vida inteira dela, ela só falou mais longamente a respeito dela mesma três vezes, né? E numa das crônicas que ela publicou no Jornal do Brasil, que foi o jornal no qual ela trabalhou mais tempo como cronista, né? Ela assinalou que jamais ela faria uma autobiografia e cumpriu a promessa, né? Então, o que acontece? Muitos aspectos da vida dela, vida pessoal, eram nebulosos, né? Alguns foram revelados exatamente nesses dois livros que você citou, que eram o Minhas Queridas, as cartas que ela enviava para as irmãs, Tânia Kaufmann e Elisa Lispector, e que ela começava sempre assim, Minhas Queridas, né? E o outro era Correspondências, que existia assim, uma seleção de cartas para outras pessoas. Esses dois volumes foram organizados pela Tereza Monteiro, que é uma biógrafa também da Clarice, né? E agora, nesse Todas as Cartas, a Tereza Monteiro teve um papel assim, fundamental. Para mim foi o papel mais importante na preparação desse livro, porque ela fez 510 notas. Parece exagero, mas não é, porque o livro tem quase 1000 páginas, né? 510 notas esclarecendo para o leitor de hoje, né, quem eram aquelas pessoas para as quais a Clarice escrevia, porque às vezes era um familiar, então você não é uma pessoa que você tenha informação a respeito dela. Por outro lado, ela também explicava a relação com escritores que são célebres e que você conhece a obra deles, Lúcio Cardoso, Fernando Sabino, Rubem Braga, João Cabral de Melo Neto, a própria Nélida Pinhon, né? São pessoas públicas assim, mas a Tereza vai lá e explica qual era a relação exata da Clarice com elas. E o terceiro ponto mais importante é que a gente deve lembrar que a Clarice, ela se casou com um jovem diplomata que chegou a embaixador, né, no fim da carreira, ele chegou ao topo da carreira, foi embaixador, só que aí ele já estava separado da Clarice, né? Mas com isso, o Mauri Gurgel Valente, né, era o nome do marido dela, eles saíram direto da faculdade, em 1943, para o exterior, em plena Segunda Guerra Mundial, e foram para a Itália, que estava em guerra, né, estava envolvida no conflito. E, a partir daí, ela tem um percurso que é ligado, obviamente, ao trabalho do marido. Então, vai para Berna, vai para Torquay, na Inglaterra, depois vai para Washington. E, em todos esses pontos, a Tereza explica onde ela morava, com quem ela se relacionava nesses países, que livros ela escreveu nesses países. E esse é um detalhe importante. Nessas cartas para os amigos escritores, ela comenta alguns aspectos das obras nas quais ela está trabalhando naquele momento que ela escreve, né? Então, essa é uma informação muito importante para os pesquisadores, porque ela não escreve a respeito da própria escrita, né? Muito raramente ela diz por que ela fez um livro, o que a motivou. Eu penso sempre assim num exemplo extremo, que muitos escritores gostam de explicar, né? Falar por que ele fez aquilo, o que que motivou, contar assim como teve a primeira ideia, tudo isso, né?
Pedro, você tem trabalhado com as edições da Clarice Naroco, trabalhou com os contos, com as crônicas, aliás, gêneros que ela também ia, desde o lírico à graça, embora ela seja sempre muito, muito lembrada pelos romances, né? Um pouco à frente do tempo dela, botemos aspas nessa minha afirmação. Agora a gente tem as cartas e, sim, a gente tem também as biografias já publicadas, como a do Benjamin Moser, a da Teresa Monteiro e... Pelo que nós estamos conversando aqui, você é um ávido conhecedor da Clarice, mas, apesar disso, o Biblioteca CBN não pode se furtar a fazer uma pergunta que talvez pegue você de contrapé, talvez, mas faz parte. Depois de todo esse tempo com a Clarice, trabalhando com o texto da Clarice, o que você perguntaria à escritora se pudesse, Pedro?
Não, eu perguntaria se ela ficou satisfeita com o esforço que eu fiz para que a obra dela fosse... respeitada da melhor maneira possível. Porque a minha preocupação, isso é uma coisa que eu já falei uma vez, assim, sem desrespeito, né? Que eu não pensava, porque o curador da obra da Clarice é o Paulo Gurgel Valente, né? Que é o filho dela, né? Tudo, obviamente, passa pelo aval dele, pelo controle dele, tudo, porque ele é o gestor do legado dela, né? E o meu patrão é o Paulo Rocco, né? Mas eu falei assim, já ironicamente, ele sabe, né? Porque isso não tem desdouro nenhum. Eu falei assim, quando eu estou trabalhando no livro dela, eu não penso em Paulo nenhum. Eu só penso na Clarice. Porque eu acho assim, ela, infelizmente, durante a sua vida... os livros dela foram muito mal trabalhados em determinados momentos, mal editados, né? Eu fiquei assim, sempre muito preocupado pelo fato assim, dela ser realmente, não tenho a menor dúvida a esse respeito, um dos maiores nomes da literatura de língua portuguesa, indiferente de gênero, se é homem ou mulher, se é do século XIX, se é do tempo colonial... se é do novo milênio, ela já foi reconhecida de fato como um dos maiores escritores, né, de língua portuguesa. Então, o meu cuidado é extremo nesse trabalho com os livros dela. Assim, se eu tivesse, porque eu não a conheci, infelizmente, né, embora eu tenha a idade dos filhos dela, poderia ter conhecido, mas não conheci. Então, o que eu perguntaria era isso. E aí, Clarice, fiz tudo direitinho? Você está satisfeito?
Correria o risco de ouvi-la respondendo, não sei, só fiz, como ela diria. Pedro, muito...
É verdade. Ela não dava mole para ninguém, né? Mas ela, eu tenho certeza que ela estaria, sabe por quê? Eu acho que ela percebia muito a pessoa que apreciava o trabalho dela, de uma forma real, né? E não por um interesse editorial ou por um interesse acadêmico, né? Que ela nem gostava das especulações acadêmicas.
Pedro, muito obrigado pela entrevista aqui ao Biblioteca CBN. Foi um prazer conversar com você. Que celebremos cada vez mais o trabalho da Clarice, a memória dela e a nossa literatura de língua portuguesa, o que a gente produziu, tem produzido e ainda vai produzir no Brasil. A nossa coluna está à disposição para você e para a Rocco sempre, viu?
Tá ótimo. Então eu agradeço muito, inclusive porque vocês têm feito um trabalho maravilhoso e é muito gratificante falar com uma pessoa que realmente entende do riscado.
Esta foi a nossa entrevista com o Pedro Vasques, que é escritor e editor, o responsável pela obra da Clarice Lispector na editora Rocco. A gente falou principalmente sobre o livro Todas as Cartas, lançado recentemente pela editora. O Biblioteca CBN fica por aqui. O e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Eu estou também no Instagram e no Twitter, no @ovictorsimeão. Na semana que vem, aí a gente vai para a segunda parte deste especial falando sobre Todas as Cartas. Eu espero você. Até mais.